Câmara é notícia.
Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 2 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O projeto de combate às fake news será votado nesta terça pelos deputados. Economia digital torna a reforma tributária urgente, afirmam especialistas. Ministro detalha para deputados programa que prevê passagem aérea a R$ 200. Envolvimento da comunidade e monitoramento da internet pode reduzir violência nas escolas. O projeto de combate às fake news será votado nesta terça pelos deputados. O relator deputado Orlando Silva apresentou um novo parecer, mas continua conversando com as bancadas em busca de acordo para a proposta. O repórter Santiago Delap tem os detalhes.
Se a semana começa com o feriado do trabalhador na segunda-feira, a terça promete ser quente no plenário da Câmara, com a perspectiva de votação do chamado PL de combate às fake news, cuja urgência foi aprovada em meio a debates acalorados. A proposta cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Após negociar ajustes no texto com líderes dos partidos, o relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, apresentou um novo parecer, recuando num dos pontos mais polêmicos da proposta, a criação de uma autarquia federal para fiscalizar a aplicação da lei, com poder de tirar do ar contas e conteúdos considerados criminosos. Quando da votação da urgência, Orlando Silva destacou que a proposta fortalece a liberdade de expressão e a democracia.
A liberdade de expressão está fortalecida com a definição de um processo que o próprio usuário pode contestar quando se sentir prejudicado. É necessário mudar o regime de responsabilidade dessas plataformas e ter mais transparência para que a sociedade saiba como ela funciona. E tudo isso para fortalecer a democracia.
A oposição, por outro lado, teme os reflexos negativos que a legislação possa vir a ter na economia, como alerta o deputado capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas.
Quantos negócios no nosso país, quantos negócios não surgem por causa das redes sociais? E quando a gente tolir isso, quando a gente restringir esses impulsionamentos, abrindo o segredo, o algoritmo, o Brasil se torna um lugar hostil para as redes sociais. E aí, logo, poucos vão ter acesso. Você em casa, para acessar o Facebook, o Instagram, o TikTok, daqui a pouco vai ter que pagar para ter acesso às redes sociais.
Para o deputado Bongás, do PT Gaúcho, o PL das fake news não prevê controle sobre o conteúdo, mas sobre empresas que disseminam discursos de ódio.
Não é controle sobre conteúdo, deputados e deputadas. É controle sobre as empresas e sobre quem divulga o compartilhamento que estimula o ódio, o crime, a violência nesse país. Essa é a questão. O tema que é abordado como se fosse censura ou a confusão e liberdade de expressão não pode virar liberdade de agressão. Liberdade de violência, estímulo ao crime.
Já o deputado Raimundo Santos, do PSD do Pará, aponta que a proposta transfere poder de polícia a particulares, na medida em que plataformas terão de classificar o potencial criminoso de perfis e postagens.
O PL prevê, por exemplo, censura prévia no momento em que, de forma flagrantemente inconstitucional, confere o poder de polícia, que é do Estado, competência constitucional do Estado, para particulares, porque determina que os provedores, uma vez notificados por usuários, vão examinar conteúdos que tenham a ver com crime.
Entre os tipos de conteúdo que as redes sociais terão de sinalizar ou retirar da internet estão a incitação a golpes de Estado, atos de terrorismo, suicídio, crimes contra crianças e adolescentes, discriminação, preconceito e violência contra a mulher. As empresas poderão ser multadas caso descumpram decisão sobre retirada de conteúdo criminoso e responder judicialmente por danos decorrentes da veiculação de material impróprio na forma de publicidade. Sob clima de intensa polarização, a certeza é de que a primeira semana de maio deve ser agitada no Congresso. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
Economia digital torna a reforma tributária urgente, afirmam especialistas. A repórter Silvia Munhata acompanhou a reunião do grupo de trabalho da reforma tributária. Especialistas em tributação disseram aos deputados do GT da reforma tributária que a reforma é inadiável por causa das mudanças impostas pela economia digital. Segundo eles, já não é possível identificar o provedor de vários serviços digitais, porque eles podem estar em vários países. Mas é possível identificar o beneficiário final, o consumidor, o local onde ele está. Justamente o que a reforma pretende é deslocar todo o pagamento da tributação do consumo da origem do bem ou serviço para o seu destino. A reforma tem o objetivo de unificar 5 tributos, IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal, em um único imposto sobre bens e serviços, que não seja cumulativo. Ou seja, a empresa que compra insumos tem que receber créditos pelos impostos pagos sobre esses insumos. Para o auditor da Receita de Minas Gerais, Eufrásio Cambuí Júnior, a mudança da tributação para o destino é urgente.
Se eu não fizer isso, eu vou realmente perder, eu vou estar realmente lidando com a OCDE chama corretamente de erosão da base tributária. Na medida que essa economia que avança e se torna cada vez mais significativa e maior, eu vou perder contato com ela. Eu vou perder a capacidade do fisco de fazer o mapeamento. Porque, tecnicamente, eu não vou conseguir estabelecer essa conexão.
Herbert Salles, especialista em marketing digital, diz que até 2025, um quarto da economia mundial virá da economia digital. Outra tendência apontada pelos convidados do GT foi o de que é cada vez mais difícil identificar o que é produto e o que é serviço. O auditor da Receita Federal, João Hamilton Heck, citou um exemplo.
Se antigamente eu comprava um sapato, hoje em dia eu posso comprar um projeto de um sapato, né? Dar um download de um projeto de um sapato e na minha impressora 3D imprimir o sapato. Então o sapato que era um bem passou a ser um serviço agora.
REC trabalha em grupo da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, onde tributos como o IBS são um consenso para a nova economia. Segundo ele, existem orientações da organização para a tributação de serviços digitais, como a venda de softwares. A ideia é ter pelo menos duas informações coincidentes para ver de quem será o tributo. Se o download do software foi feito no Brasil e o cartão de crédito usado também, a arrecadação é do Brasil. REC ainda comentou que a União Europeia eliminou a isenção para importações de pequeno valor, que era de 22 euros, como foi recentemente discutido no Brasil com os bens de até 50 dólares. A ideia foi aumentar a competitividade das empresas nacionais, fazendo com que as estrangeiras tenham que se registrar em cada país. Para que tudo funcione, a reforma, segundo o auditor, deve possibilitar a responsabilização das plataformas de comércio eletrônico pelo recolhimento do IBS. Isso porque será difícil fiscalizar o pagamento do tributo por pessoas físicas. Mas o procurador tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Luiz Gustavo Bichara, manifestou preocupação com a possibilidade de aumento brusco da carga tributária para vários setores com o IBS. Ele sugeriu que seja feita uma transição com uma alíquota de apenas 1% para verificar como se comporta a arrecadação. Edgar Serrano, presidente da Federação Nacional das Empresas de Informática, também afirmou que a alíquota do IBS de 25%, que foi divulgada pelo governo, pode elevar a carga do setor. E lembrou que estados e municípios ainda poderiam modificar as suas parcelas de IBS. O coordenador do GT da Reforma Tributária, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, informou que nesta sexta-feira o grupo estará em João Pessoa, na Paraíba, para uma reunião com o consórcio de governadores do Nordeste e o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Ministro detalha para deputados programa que prevê passagem aérea a R$ 200. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou.
O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, apontou na Câmara dos Deputados novos detalhes do futuro programa do governo federal que pretende democratizar o acesso ao transporte aéreo. França participou de audiência conjunta das comissões de Turismo e de Aviação e Transporte. Com o nome provisório de Voa Brasil, o programa visa a redução do valor da passagem aérea, tem alvo na população de baixa renda e deve ser lançado até agosto, segundo França.
A adesão é voluntária, portanto a empresa não é obrigada a aderir, não tem subsídio do governo na passagem, o preço até R$ 200, Assento e rota, quem vai definir? São as empresas. TAM, a Gol e a Azul já toparam entrar. Agora nós estamos na fase de conversar com cada um dos aeroportos privados para que eles nos ofereçam um benefício, porque não teria sentido o sujeito pagar R$200 pela passagem e 60 pela taxa de embarque.
Uma das alternativas em estudo é que parte da taxa de embarque seja devolvida em forma de cashback para consumo próprio no aeroporto. O ministro exemplificou o público-alvo que pode ser atendido pelo Voa Brasil em rotas e horários alternativos.
A nossa previsão é que um casal de aposentados, por exemplo, vai pagar R$800 e de volta para qualquer lugar do Brasil. Se for pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, vai dar 12 prestações de R$72. É uma passagem que fica viável para muitas pessoas.
A redução do custo Brasil nos combustíveis de aviação e o incentivo a práticas internacionais de concorrência por meio de empresas aéreas de baixo custo também estão nas metas do Ministério. Em relação à infraestrutura, Márcio França anunciou a intenção de colocar mais 100 aeroportos regionais em pleno funcionamento até o fim do governo Lula. O primeiro entrou em operação recentemente em Linhares, no Espírito Santo, e a meta é chegar a um total de 222 aeroportos com voos regulares no país. O ministro prevê parcerias com a Infraero e público-privadas para aumentar a capacidade de execução das obras.
Nosso problema no governo federal hoje não é dinheiro. O nosso problema hoje é conseguir executar as obras, vencer essas etapas da burocracia, e eu acho que é um desafio especial do legislativo, que tem que ajudar a encontrar saídas para a gente não ficar com o recurso sem poder fazer a infraestrutura necessária para o Brasil inteiro.
Com críticas pontuais à privatização, o ministro também falou sobre as perspectivas de nova licitação em concessões de aeroportos mal sucedidas, como Galeão, Viracopos e Natal. Disse ainda que discute com o Ministério da Justiça a criação de uma gestão de inteligência aeroportuária e de mecanismos que evitem transtornos, como enfrentado recentemente pelas brasileiras que tiveram as etiquetas das malas trocadas no aeroporto de Guarulhos e acabaram injustamente presas na Alemanha por suspeita de tráfico de drogas. Márcio França elogiou o Congresso Nacional, que ajudou a aumentar de 325 milhões para cerca de R$1 bilhão o orçamento de portos, aeroportos e hidrovias por meio de desdobramentos da chamada PEC da Transição, já convertida em emenda constitucional. O ministro prevê maior incentivo à infraestrutura dos portos por meio de investimentos públicos e atração de investimentos privados, extensão dos serviços concedidos à iniciativa privada, como cabotagem, manutenção e sinalização, e implementação de projetos de inovação e sustentabilidade ambiental. Quanto às hidrovias, Márcio França anunciou as metas de melhorar o atendimento aos 17 milhões de passageiros da região norte e de ampliar a atual extensão de 19 mil para 42 mil quilômetros. Vários deputados assinaram os requerimentos de audiência para conhecerem as prioridades do Ministério de Portos e Aeroportos. Entre eles, o presidente da Comissão de Viação e Transporte, Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo. O presidente da Comissão de Turismo, deputado Romero Rodrigues, do PSC da Paraíba, ressaltou a relevância da pasta.
Um tema que é fundamental para o Brasil, não se faz turismo sem essa infraestrutura aeroportuária, portanto, sobre todos os aspectos para o Brasil, em função não apenas da questão da geração de emprego, mas também do que agrega de valor ao PIB nacional.
Outros parlamentares destacaram a importância do setor para a logística da produção econômica do país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Especialistas ouvidos por comissões da Câmara dos Deputados apontam o envolvimento da comunidade escolar e monitoramento da internet como ações de combate à violência nas instituições de ensino. O repórter é Cláudio Ferreira.
Duas comissões permanentes da Câmara discutiram providências a serem tomadas para combater a violência nas escolas. Na Comissão de Educação, a união da sociedade e da comunidade escolar com o envolvimento das famílias e ações de prevenção foram apontadas como importantes. Na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o foco foi o papel das redes sociais no incentivo aos crimes e a necessidade de fiscalização do poder público. O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, abriu o debate na Comissão de Educação, colocando a prevenção como palavra-chave das ações, com a necessidade de adoção de políticas públicas. Ele expressou as preocupações da sociedade diante de tantos ataques. Desde o de 2011, na Escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio, até os mais recentes, em São Paulo e Blumenau.
O que pensamos sobre propostas que têm se espalhado, muitas vezes como propostas que parecem solucionar ou são apresentadas como soluções mágicas, mas que muitas delas podem ter a contribuir. Psicólogos em escolas, detectores de metal, ronda escolar, educação crítica da mídia, gestão democrática, formação continuada, planos de prevenção. Se há alguma coisa que nós aprendemos é que prevenir é sempre melhor do que correr atrás do prejuízo quando ele está dado.
O professor Daniel Cara, da USP, que participou do grupo de trabalho da educação na transição entre os governos Bolsonaro e Lula, relatou itens de um relatório sobre o extremismo nas escolas. O diagnóstico inclui o crescimento de células neonazistas no país, a natureza machista, racista e homofóbica dos ataques e as agressões como vingança à violência sofrida na escola, entre outras constatações.
O que nós percebemos é que a ampla maioria dos ataques ocorrem por uma mobilização gerada por um extremismo de uma cultura neonazista e fascista que precisa ser evidenciada. O Brasil tem uma grande quantidade de células neonazistas e fascistas, e essas células precisam ser debeladas, até porque desrespeitam a lei de 1989, que é uma lei que trata, né, dos crimes de ódio e que aborda a questão do nazismo, mas essa lei, inclusive, precisa ser atualizada.
Entre as recomendações do relatório, Daniel cita a mobilização da comunidade escolar e o monitoramento da internet, que, segundo ele, já evitaram algumas tentativas de ataque. Muitos participantes do debate discordaram da colocação de guardas armados ou de equipamentos de segurança nas escolas como solução para conter a violência. Para Fátima Silva, secretária-geral da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Educação, é preciso prestar atenção também na escalada de ameaças aos profissionais de educação, com agressões verbais e o desrespeito à autoridade do professor. Ela enfatiza a importância da valorização dessa categoria. Muitos relatos destacaram a ação de aliciadores virtuais, inclusive do exterior, no incentivo à violência escolar. Representante da Associação de Pais e Alunos das Instituições de Ensino do Distrito Federal, Ricardo Chagas salientou a necessidade da educação digital da família e da disciplina no uso da tecnologia no ambiente escolar.
Falou-se muito dos pais olharem a mochila dos filhos, mas existe uma mochila, a mochila digital, que essa também precisa ser olhada todos os dias, a todo momento. A tecnologia é sim uma ferramenta de desenvolvimento, de facilitação do trabalho, de acesso à renda, mas quando não utilizamos da forma adequada, viramos uma nação de consumidores.
A audiência pública da Comissão de Educação trouxe o resultado de um monitoramento de grupos de extrema-direita nas plataformas TikTok e Twitter, que detectou uma escalada da violência no conteúdo das publicações, com postagens incentivando novos ataques a escolas e a relação com grupos extremistas. Pesquisa sobre as redes sociais também fundamentou a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. A pós-graduanda em políticas públicas, Stephanie Papaiano, argumenta que o isolamento social durante a pandemia do coronavírus facilitou a entrada de estudantes em subcomunidades na internet, que pregam inclusive ataques a escolas, e apontou a necessidade de fiscalização por parte do poder público. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, afirma que os estudos apresentados na audiência pública mostram como o ambiente das redes é usado para o cometimento de delitos. Ela nega que as ações estejam ligadas à direita, mas acusa o envolvimento de grupos de extrema esquerda. Também criticou a proposta conhecida como PL das fake news.
Nós queremos evitar os crimes e nós estamos convictos de que você censurar as redes não vai ajudar a você evitar esses crimes, porque já temos mecanismos para você encontrar esses criminosos, mas se você impede o acesso, você vai esconder essas pessoas.
A especialista em orientação educacional, Paula Marisa, que participou do debate, reconheceu que a situação é complexa e, por envolver a saúde mental da comunidade escolar, os problemas precisam ser detectados o quanto antes. Ela alerta, no entanto, que as redes sociais não são as únicas culpadas.
O problema não é a internet. O problema é uma criança estar sem a supervisão do adulto. O problema é a escola não ter orientador, porque hoje a nossa legislação não obriga a presença de um orientador escolar, que é quem vai cuidar dessa parte socioemocional dos alunos.
Na audiência pública da Comissão de Educação, foi divulgado que um curso de 120 horas-aula para profissionais que atuam nas escolas, que vai abordar o problema da violência, está sendo implementado pelo Ministério da Educação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A Comissão da Câmara de Defesa dos Direitos da Mulher debateu como combater as altas taxas de feminicídio no país. O número de assassinatos de mulheres pela condição de gênero aumentou, como informa a repórter Paula Bittar.
No ano passado, 18,6 milhões de mulheres sofreram alguma forma de violência, que vai desde a psicológica até a física. Ou seja, mais de 50 mil mulheres sofreram violência a cada dia no país, um estádio de futebol lotado. Os feminicídios cresceram quase 5% em relação a 2021. Os dados foram apresentados por Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, durante a audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que discutiu ações para combater as altas taxas de feminicídio no país. Em 2022, 36% dos assassinatos de mulheres foram feminicídios. De acordo com a lei, o feminicídio é o assassinato de mulheres em contexto de violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou discriminação à sua condição de mulher. Samira Bueno apontou como grave o dado de que 45% das mulheres que se disseram agredidas não fizeram nada após sofrerem a mais grave das agressões, nem mesmo procurar a família. Para ela, a solução para o problema da violência contra mulheres passa pelo debate de gênero.
Falar sobre prevenção passa por a gente desmistificar um pouco esse debate sobre gênero e sobre equidade de gênero, que me parece que foi muito distorcido no Brasil nos últimos anos, né? Quando a gente fala de igualdade de gênero, a gente está falando sobre iguais condições para homens e mulheres, para meninos e meninas. E isso precisa ser algo incorporado nos currículos escolares, né? A gente precisa provocar uma reflexão sobre esses papéis sociais, né? Para promover relações mais saudáveis e pautadas pelo respeito e pela equidade.
Outros pontos necessários apontados por Bueno são o debate sobre fatores de risco para o feminicídio, como acesso a armas de fogo e abuso de álcool e outras drogas, a atuação junto aos autores da violência para a construção de uma masculinidade não violenta e a ampliação de recursos financeiros reduzidos nos últimos 4 anos. A diretora executiva do Fórum de Segurança Pública também defendeu um olhar para os órfãos dos feminicídios, já que muitas vezes o autor do crime é o pai da criança, que ou é preso ou se suicida. Na Câmara, diversas propostas preveem a possibilidade de pagamento de pensão a órfãos de mulheres vítimas de feminicídio. Débora Picirillo, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, apontou entre as causas para o aumento nos feminicídios a pandemia de Covid-19, o crescimento de discursos de ódio que fomentam violências e a falta de investimentos. Ela destacou em que acredita ser necessário mais investimento.
Para melhor compreender os motivos do aumento dos casos de feminicídio e propor ações de prevenção, é necessário maior conhecimento acerca das dinâmicas em torno desse crime, o que significa maior investimento em inteligência policial e em pesquisa sobre o assunto, pois só conseguimos combater o que conhecemos. Sabemos, por exemplo, que mulheres negras são as principais vítimas de feminicídios no Brasil, o que indica que as ações de prevenção precisam considerar essa particularidade.
Autora do requerimento para a realização da audiência, a deputada Silvia Alves, do União de Goiás, contou sua experiência pessoal e apontou a importância da prevenção do feminicídio.
Eu sou vítima de um lar de violência doméstica em que meu pai tentou matar minha mãe na nossa frente por diversas vezes, por estrangulamento, ela sendo amarrada, dando veneno para minha mãe na nossa frente. E eu acho que o feminicídio é totalmente evitável. Totalmente evitável. Existe uma escala para o feminicídio.
Amine Haddad Campos, juíza auxiliar da presidência do Conselho Nacional de Justiça, ressaltou a cultura atual que coisifica a existência da mulher como fator para a violência de gênero. Ela também comentou o novo protocolo do CNJ para julgamento com perspectiva de gênero. O protocolo é um manual com passo a passo para que nos julgamentos em que as mulheres são vítimas ou mesmo acusadas, não ocorra nenhum tipo de preconceito ou repetição de estereótipos. Jurema Helena dos Santos, representante da Coordenação de Prevenção às Violências contra Mulheres da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresentou alguns investimentos da pasta na área. Segundo ela, nos primeiros 4 meses de 2023, foram compradas 262 viaturas para o aparelhamento de rondas Maria da Penha e delegacias especializadas no atendimento à mulher. Também foi publicado um edital de R$8 milhões para financiar projetos municipais de prevenção à violência contra mulheres pelas guardas civis municipais, entre outros investimentos. A diretora de proteção Proteção de Direitos da Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Ministério das Mulheres, Aline Yamamoto, apontou como prioridades da pasta a reestruturação do Ligue 180, a retomada do programa Mulher Viver Sem Violência já iniciada e a elaboração de um Pacto Nacional de Prevenção para os Feminicídios, em que estados e municípios elaborem plano de ação para o enfrentamento do problema. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Debatedores defendem a união de povos originários e tradicionais para evitar perda de direitos no Congresso. Repórter Maria Neves acompanhou o seminário.
Participantes do primeiro Seminário dos Povos Originários no Congresso Nacional chamaram a atenção para o que classificam como uma nova estratégia para aprovar projetos que retiram direitos de povos indígenas e promovem retrocessos ambientais. Conforme ressaltou a conselheira da Comissão de Anistia, Maíra Pancararu, tornou-se comum o emprego de expressões como mineração sustentável e uso sustentável do solo e de recursos naturais em terras indígenas em propostas que significam, na verdade, legalização do desmatamento ou de invasão de territórios tradicionais. Maíra Pancararu, que também é advogada, ainda frisou que se trata de ludibriação com palavras bonitas, sem nunca consultar os povos afetados. A especialista lembrou que a Constituição de 1988 acabou com a tutela sobre indígenas e garantiu que sempre tomem parte nas decisões que os afetam. A ativista indígena ainda reclamou de que esses projetos guardam a sanha desenvolvimentista, como se as terras dos povos tradicionais não fossem produtivas, apesar de garantirem água limpa e ar puro para o Brasil e o mundo. Nessa perspectiva, sustenta que legislar é uma forma bonita de tentar matar os povos indígenas. Mesma opinião tem a presidente da Comissão da Amazônia e de Povos Originários e Tradicionais, deputada Célia Chacriabá, do PSOL Mineiro. Para a parlamentar, é urgente superar o racismo da ausência de indígenas em espaços de poder para acabar com essa política de morte.
É um genocídio legislado, é quando se usa o poder da caneta para matar direito. E é muito triste, vocês não imaginam a nossa presença aqui na responsabilidade enquanto parlamentar, quando nós vimos passar a emenda à medida provisória da Mata Atlântica, da flexibilização do desmatamento da Mata Atlântica, quando nós vimos passar aqui nessa casa a emenda à medida provisória também do direito de poluir do mercado de carbono, é porque é como se convidasse a gente a assistir uma matança de direito.
Assim como Maíra Pancararu, a consultora do Programa de Políticas e Direito Socioambiental do Instituto Socioambiental, Adriana Ramos, destacou o grande número de projetos que tentam transformar o que hoje é considerado desmatamento ilegal em legal. Para a consultora ambiental, é imperativo não aceitar que o Brasil assuma o compromisso de combater apenas o desmatamento ilegal, porque com uma palavra numa lei, ele pode se tornar legal. Ainda com relação a projetos relativos a indígenas, a professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, Roberta Amanajás, reforçou que toda proposta restritiva de direitos deve passar por consulta a esses povos. Além de constar na Constituição, o direito à consulta é previsto em tratados internacionais de que o Brasil é signatário, realçou. Diante dessa imposição legal, projetos como o que retoma a tese do chamado marco temporal deveriam passar por debate com as populações indígenas. Sem isso, na opinião da professora de Direito, a lei resultante não tem validade. Mesmo que seja aprovado, na opinião de Roberta Amanajás, o texto é inconstitucional.
A Constituição de 1988 não atribui um marco de tempo para reconhecer o direito territorial. O que ela reconhece é o direito ao território como originário e que compete hoje ao Estado brasileiro meramente declarar, reconhecer. É um procedimento que é meramente administrativo. E esse procedimento administrativo, ele já foi declarado como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol.
Os participantes do seminário também ressaltaram a importância de promover alianças entre as diferentes etnias indígenas e os demais povos tradicionais, como quilombolas e extrativistas. Assim como outros debatedores, o doutor em Linguística pela Universidade de Brasília, Joaquim Paulo de Lima Caxinauá, destacou a importância dessa união, inclusive, para eleger representantes no Congresso. Segundo o intelectual indígena, os não indígenas só se lembram deles quando estão presentes. Por isso, considera fundamental eleger pelo menos 10 parlamentares em 2026 para evitar perdas de direitos ainda mais profundas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Ótima terça para você. Até amanhã.
Câmara é notícia.